Senhoras e senhores deputados, uma vez que não esperamos a chegada de mais nenhum grupo parlamentar, penso que poderíamos iniciar os trabalhos. E começamos os trabalhos precisamente com o Estatuto dos Magistrados do Ministério Público, no ponto em que o tínhamos deixado ficar ontem ao fim da manhã. Íamos para o artigo relativo a incompatibilidades, onde há propostas do PCP, PSD e PS, número 107, na página 191 do quadro comparativo. Página que 191. É verdade, a troca requerimento que estava pendente da indicação do sentido de voto CDS.
Não da indicação, nós ontem pedimos até por e-mail.
Ah,
é porque ficámos à espera.
Portanto, 107. Portanto, a primeira é do 2.2, não. Do ponto 1. É. Portanto, a do PCP só diz respeito ao número 2. Portanto, é a do PS que diz respeito a. Ou não?
O PS é número 6.
É número 6, está bem. Portanto, a primeira proposta que deu entrada é do PCP e para apresentar a sua proposta tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta tem que ver com o absoluto paralelismo com o que aprovámos há pouco tempo nos Estatutos Magistrados Judiciais, que é de estabelecer uma incompatibilidade de funções, ainda que não remuneradas, em qualquer entidade envolvida em competições profissionais. Eu reconheço que esta formulação não é a mais feliz, mas porquê? Porque nos termos da lei, o incluindo as respectivas sociedades acionistas é uma redundância, porque a lei relativa às competições desportivas profissionais considera que só as sociedades é que participam em competições profissionais. Mas esta foi a formulação que se adotou para os magistrados judiciais e, portanto, acredito que há toda a vantagem em usar exatamente a mesma formulação para que não haja aqui dúvidas interpretativas.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Pergunto se há. Sr. Deputado Carlos Peixoto, tem a palavra.
Sr. Presidente, há aqui algum equívoco, porque, de facto, o princípio que defende o PCP e que também defende o PS e o PSD é, de facto, o princípio do paralelismo com o Estatuto dos Magistrados Judiciais. Mas a redação que ficou aprovada foi a que é proposta não pelo PCP, mas sim pelo PSD, que é exatamente igual à do PS.
Mas eu não tenho cá nenhuma do PSD.
107, número 6, a linha B.
Ai, o meu quadro ainda não tinha aí.
Número 6, a linha B. E, portanto, parece-nos que a nossa é mais fiel. 107? Sim, Sr. Presidente. Sim. Mas é que o PSD e o PS introduzem essa mesma alteração, embora de outra forma, no 107, número 6, a linha B.
Sim. Está bem. Pode ser. Eu não tinha visto. É que o meu quadro ainda não tem essa proposta do PSD. Sim.
Sr. Deputado Jorge Lacão, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu creio que todos queremos o mesmo, mas realmente a forma mais em sintonia com o aprovado para o Estatuto dos Juízes, a nós nos parece que é a proposta tanto do PSD como do PS, que são, aliás, absolutamente iguais. E, portanto, é em nome desse dito paralelismo que a mantínhamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Sr. Deputado António Filipe, pretende retirar? Votamos. Sr. Deputado, ligue o micro, por favor. Sr. Deputado, ligue o microfone, por favor.
Sr. Presidente, é que é diferente. É que nós propomos que seja estabelecido como incompatibilidade. E, número 2, e o que propõe o PSD e o PS não é exatamente isso. É que propõe no número 5, não, número 6, dizendo que eles podem exercer desde que forem autorizados pelo Conselho de Superior do Ministério Público, o que não é a mesma coisa.
Pois não, mas...
E quer-nos parecer que, de facto, a incompatibilidade deve ser estabelecida.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Jorge Lacão.
O Sr. Deputado António Filipe tem razão em verificar que não é a mesma coisa, mas o que se passa é que no Conselho, no Estatuto do Juízo, o que ficou foi carece de autorização do Conselho Superior da Magistratura o exercício de funções não profissionais em quaisquer órgãos estatais de entidades envolvidas em competições desportivas profissionais, incluindo as respectivas sociedades acionistas. De facto, no Estatuto dos Juízes, não ficou a proibição, mas a dependência da autorização do Conselho. E, portanto, é pelo tal paralelismo que nós estamos a manter a nossa proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Presidente, Telmo Correia, tem a palavra.
Não sei... Enfim, fazendo esta leitura agora, talvez votar a proposta, não sei, do PCP primeiro, porque é mais restritiva. Se ela não for aprovada, votaremos a outra a seguir. Nós concordamos com a mais restritiva e concordamos com a menos, portanto estamos à vontade.
Muito bem, vamos então fazer a votação da proposta do PCP para o número 2 do artigo 107. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, está rejeitada, com os votos favoráveis do Bloco CDS-PC e os votos contra dos restantes grupos parlamentares. Passamos então.
Sim.
Pois. Sr. Deputado António Filipe, a proposta que consta do número 6 e que vem na sequência desta que acaba de ser rejeitada. Número 6 do artigo 107. Está no quadro comparativo, na página 193. Fica prejudicada para esta votação? Não. Certo. E depois... Muito bem. Então, vamos de seguida votar a proposta de alteração do PS para o número 2 e do PSD para o 6B, que são idênticas. Vou colocar à votação as propostas do PS e do PSD. Quem vota contra? Quem vota contra as propostas de alteração do PS e do PSD? Quem se abstém? Quem vota a favor? Bom, muito obrigado. Está aprovada por unanimidade. E então agora sim passamos à proposta relativa ao número 6 do artigo 107 do PCP. Sr. Deputado António Filipe.
Creio que não carece de grande fundamentação, podemos votar.
Vamos votar então. Quem vota contra? Portanto, vamos votar o número 6. Da proposta de alteração do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Sim.
Isto que aqui está.
Sim.
A consequência disto, ou seja, quando o deputado tirou a linha para aqui.
Sim.
O número 6 ficou como está, com a linha, mas um número único. E, portanto, eu julgo que cai por causa desta rejeição. Cai claramente. O que está aqui é o mesmo que está na proposta de lei 6A.
Sim.
A questão aqui é esta.
é que o número 6, o 107, número 6, proposto pelo PCP, é exatamente na mesma, tem a mesma formulação que aparece na proposta de lei no 6, a linha A. Portanto, fundiram as duas e eliminaram a linha B.
Portanto, está prejudicada. Muito bem. Portanto, está prejudicada a proposta que consta do número 6, pela votação anterior que fizemos. Temos então agora o artigo 110 sobre protocolo e trajo profissional. As propostas de alteração encontram-se na página 199 e eu convido o Sr. Deputado Jorge Lacão para apresentar as propostas de alteração ao número 5 e 6 do artigo 110.
Sr. Presidente, se trata-se só de promover a harmonia entre os vários números do artigo. Não traz inovação, digamos, material relativamente ao que está disposto, mas dá coerência nas formulações dos vários artigos, dos vários números que se seguem aqui em escada relativamente às várias categorias de magistrados.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Senhoras e Srs. Deputados, podemos passar então à votação. Vou então com votação a proposta do PS relativa aos números 5 e 6 do artigo 110. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, está aprovada com os votos favoráveis do PS, Bloco de Esquerda e PCP. E os votos, a abstenção do CDS, a abstenção do PSD e o voto contra do CDS. Passamos agora à prisão preventiva, artigo 112. Temos propostas do PSD e do PS, que podem encontrar a partir da página 207. Pergunto ao Sr. Deputado Carlos Peixoto se quer apresentar.
Sr. Presidente, muito obrigado. Muito rapidamente, o PSD muda não só, ou propõe não só a mudança da epígrafe deste artigo 112, como o corpo do artigo 1, 2 e 3, por forma a adaptá-lo e a fazer funcionar o princípio do paralelismo, porque é exatamente esta a redação que está e que foi aprovada no Estatuto dos Juízes.
É a mesma coisa, Sr. Presidente. No fundo, podemos votar em simultâneo.
Vamos, então, votar a proposta de alteração do PSD relativa aos números 1 e 2 do artigo 112. São iguais. Portanto, vamos votar, então, em simultâneo. As duas propostas, quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. Temos agora o número 3 do proposta do PSD. Sr. Deputado Carlos Peixoto. Exato, 112, número 3.
Sr. Presidente, apenas eliminámos a expressão prisão, exatamente para fazer coincidir a redação com o Estatuto do Juízo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, estamos esclarecidos, preparados para votar. Quem vota contra a proposta de alteração do PSD, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Passamos então à aprovação contínua. Artigo 115... Proposta do PSD, que consta no quadro comparativo da página 210. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Do que se trata aí é também estabelecer um paralelismo, mas não é um paralelismo entre as magistraturas, mas é um paralelismo dentro da própria magistratura do Ministério Público, e o PSD penitencia-se pelo facto de não ter feito exatamente a mesma proposta, porque não foi a tempo, relativamente ao Estatuto dos Juízes. O que se passa é isto, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Não há igualdade de tratamento entre os magistrados de Lisboa, que estão sediados na circunscrição de Lisboa, e os outros magistrados. Porque os de Lisboa vão ter formação na escola do SES presencial. Os outros magistrados do resto do país, nomeadamente do país mais distante, têm formação à distância, via teleconferência, e aquilo que nos tem chegado é que essa formação não é minimamente eficaz. Não só os meios técnicos não funcionam bem, como, digamos, a interação entre o formador e os formandos não é igual àquela que acontece presencialmente. Portanto, reconhecendo nós que o SES não tem meios nem recursos humanos para prestar formação a todos os magistrados de forma descentralizada pelo país, isso acontece, de facto acontece, mas também não ignoramos que há alguma dificuldade por parte do Estado e do Ministério das Finanças em assegurar o pagamento, que já assegurou em tempos, o pagamento das deslocações e das ajudas de custo a todos os magistrados para virem a Lisboa ter formação. Portanto, o que nós apresentamos aqui nesta proposta é um modelo que joga com as possibilidades, com a execuibilidade da medida. Se ela for execuível, então os formandos devem deslocar-se às sedes das circunscrições e não fazer a formação via teleconferência.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Não tenho... tenho. O Sr. Deputado Jorge Lacão tem a palavra.
É para dizer que nós aderimos a esta proposta, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos então colocar à votação a proposta de alteração do PSD relativa ao artigo 115 sobre formação contínua. Quem vota contra... Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Passamos ao artigo 126. O artigo 126, no quadro comparativo, encontra-se na página 232. E temos propostas de alteração do... No aditamento do PSD, 126A, exatamente, férias após licenças. Portanto, proposta de aditamento do PSD. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado. Sr. Presidente, do que se trata é também de garantir o princípio do paralelismo com o Estatuto dos Magistrados Judiciais, nomeadamente com o artigo 15, onde se prevê exatamente esta redação, que é também sugerida pelo Sindicato dos Magistrados do Ministério Público.
Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputado Jorge Lacão, tem a palavra.
Há uma, pelo menos para nós, evidência, é de que os magistrados, porque têm um regime de carreira, também têm, digamos, regras que são regras comuns aos trabalhadores em funções públicas. E não será só neste aspecto das férias, haverá outros em que esse regime se aplique. E, portanto, não é por acaso que há um artigo na proposta de lei, que é o artigo 282, que tem por epígrafe regime supletivo e que diz o seguinte: em tudo o que não esteja expressamente previsto no presente estatuto, é subsidiariamente aplicável aos magistrados do Ministério Público o regime previsto para os trabalhadores em funções públicas. Razão pela qual... 282... Razão pela qual, nesta matéria, como provavelmente noutras, Esse regime supletivo deve ser aplicado por comando do próprio Estatuto e, portanto, achamos superabundante esta regulamentação ao nível do Estatuto e essa é a razão pela qual, aderindo ao bem fundado do artigo 282, não acompanhamos o PSD nesta proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Pergunto se há mais alguma intervenção. Não havendo. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, só uma precisão. É que este artigo 282, que o Sr. Deputado Jorge Lacão leu, também existe no Estatuto dos Juízes. E, portanto, não faz, quanto a nós, muito sentido que, relativamente aos juízes, haja um regime especial e, relativamente aos magistrados do Ministério Público, se aplique o regime geral de forma supletiva. E, portanto, eu acho que aquilo que deve acontecer para uns, deve acontecer também para outros nesta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. O PS mantém a sua posição. Vamos então colocar à votação a proposta de alteração do PSD, de aditamento do artigo 126-A, relativa a férias após licença. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, feitas as contas. Foi aprovado com os votos favoráveis do PSD e do PCP, a abstenção do CDS e do Bloco de Esquerda e o voto contra do Partido Socialista. Vamos então passar agora ao artigo 129, matéria remuneratória. Fica para o fim.
É o que me faz. Por nós votamos já. Se alguém pedir adiamento.
Vamos então, portanto, subsídio de compensação. Página 238. Sendo assim, Sr. Deputado Jorge Lacão, quer apresentar a proposta de alteração do PS.
Sr. Presidente, eu ofereço o mérito dos autos. O meu colega Fernando Anastácio já teve a ocasião de apresentar estas matérias a propósito do Estatuto dos Juízes. Ela é em tudo paralela. E, portanto, a argumentação já está produzida, doa por adquirido.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, a posição do PSD relativamente a esta matéria do subsídio de compensação dos magistrados, sejam eles judiciais ou do Ministério Público, já é conhecida, foi tornada pública e foi muito discutida em todo o lado. Nós não ignoramos que esta norma, exatamente com esta redação, foi aprovada no Estatuto dos Magistrados Judiciais. Só que o que o PSD entende é que o paralelismo deve existir, mas com uma exceção. Ele deve ser afastado quando é baseado no erro, num equívoco, digamos, num erro de pressuposto. E é o caso aqui. Nós entendemos, quer para os juízes, quer para os magistrados do Ministério Público, que não faz nenhum sentido que qualquer servidor do Estado, qualquer funcionário ou qualquer português que receba remunerações, que são elas fixas e são pagas 14 vezes por ano, não paguem IRS sobre essas quantias. E, portanto, isso parece-nos um regime de exceção que não faz o menor sentido, não tem paralelo com nenhum cidadão da sociedade portuguesa. E, por isso, nós entendemos que não devemos também aderir a esta proposta e, com isto, não estamos a votar contra o paralelismo. Estamos a votar contra uma norma que está, a nosso ver, errada, e que estabelece aqui uma discriminação positiva que nos parece manifestamente inaceitável.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, muito bom dia. Queria só sublinhar que, tratando-se, se não estou em erro, do primeiro artigo deste estatuto que se prende com matéria remuneratória, o Bloco de Esquerda quer, nesta altura, enfim, lembrar a posição que temos nesta matéria. Ela é de um absoluto paralelismo entre a posição que tomámos em matéria de estatuto dos juízes e nesta mesma matéria. E, portanto, o nosso princípio, como é sabido, é o de que nenhum servidor do Estado deve oferir mais do que o Primeiro-Ministro. É um princípio que nos parece dever manter-se e, portanto, por essas razões, nós não acompanharemos as propostas que vão no sentido diferente, tal como fizemos no Estatuto dos Juízes e, portanto, seguiremos uma regra de paralelismo nesta matéria. Uma nota suplementar só para dizer que quero recordar que a solução que está a ser consagrada neste artigo é uma solução que é absolutamente contrária àquela que vigora para os funcionários judiciais em matéria de suplemento de recuperação processual e que, portanto, estamos aqui a consagrar um princípio de duplicidade de tratamento que nos parece ser nefasto para o bom funcionamento do sistema judicial. E quero deixar isso vincado, porque ontem mesmo tivemos a oportunidade de discutir essa matéria aqui na primeira comissão. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Eu só queria fazer uma observação relativamente à argumentação do Sr. Deputado Carlos Peixoto, quando ele diz que nenhuma outra categoria de portugueses beneficiam de qualquer tipo de subsídio não sujeito a de abono. Chame-lhe como quiser, mas chame-lhe a atenção para o facto de haver abonos, por exemplo, atribuídos aos deputados, que não são sujeitos à prova e que não são sujeitos à fiscalidade. E, portanto, há alguma argumentação da sua parte que pode ficar por excessiva. E, portanto, há precedentes que também tocam ao regime que aprovamos para nós próprios e, portanto, temos que, pelo menos, ser cautelosos em relação à argumentação que expedimos, que elaboramos em relação a terceiros. Dito isto, esta matéria é o que é e, relativamente à sua opção de fundo, é uma opção que, como é sabido, foi assumida da parte do Governo e que nós aqui assumimos em solidariedade com o Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Sr. Deputado Jorge Peixoto.
Sr. Presidente, para esclarecer, em primeiro lugar, que a natureza dos abonos dos deputados não é a mesma dos abonos, ou deste abono em concreto, este subsídio de compensação que é pago aos magistrados. Em segundo lugar, os deputados não recebem 14 meses esse abono de que o Sr. Deputado Jorge Lacão refere. Em terceiro lugar, o Sr. Deputado Jorge Lacão sabe que se um deputado entrar de baixa, esse montante do abono não é contabilizado para efeitos de baixa. O Sr. Deputado Jorge Lacão sabe, em quarto lugar, que esse montante do abono pago aos deputados não entra, nem é contabilizado para efeitos de reforma, como é contabilizado aqui. E, em quinto lugar, o Sr. Deputado sabe perfeitamente que estes montantes... Eu tinha um quinto argumento, mas que entretanto me fugiu porque comecei a ouvir aqui de lado. Mas era importante. Mas eu ainda me vou lembrar dele até ao fim.
Mas podemos editar depois da votação.
Já chegam quatro. Já chegam quatro. Porque o quinto eu reservo-me para mais daqui a pouco.
Estamos então, nós estamos em condições ainda de votar. Sr. Deputado António.
Eu estava na embalagem.
Senhora, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, esta discussão, digamos que é uma discussão reflexa, porque a discussão sobre esta matéria foi tida fundamentalmente a propósito dos estatutos magistrados judiciais. E, portanto, o que se trata agora é de não consagrar para os magistrados do Ministério Público uma solução diferente daquela que se consagrou para os estatutos magistrados judiciais. Eu quero dizer que para o PCP a questão dos salários em Portugal tem que ver sobretudo com o baixo nível salarial que existe para a generalidade dos trabalhadores portugueses. E, portanto, nós não consideramos que o problema seja os juízes ou os magistrados do Ministério Público ganharem muito. O problema social que existe em Portugal é a grande maioria dos trabalhadores ganhar pouco. E, portanto, o que acontece, e esse é que foi o problema de base que obrigou a que houvesse uma solução que foi, enfim, difícil de negociar relativamente aos magistrados judiciais, é que se introduziu uma distorção na carreira apenas em função do salário do Primeiro-Ministro, com a decisão tomada no início dos anos 90 de que ninguém poderia, nenhum servidor do Estado poderia ganhar mais que o Primeiro-Ministro, o que levou a que houvesse uma compressão da escala salarial da carreira dos juízes, que de facto provocou distorções difíceis de ultrapassar sem que esse plafond fosse de certa forma ultrapassado. Importa referir que, no que se refere ao Ministério Público, o impacto financeiro disso é muito menor, porque efetivamente, se haverá um número de juízes, ainda que reduzido, que possa oferir mais que o Primeiro-Ministro, no caso dos magistrados do Ministério Público serão dois ou três casos e não mais, não é? Será eventualmente o Procurador-Geral e o Vice-Procurador-Geral e provavelmente mais ninguém. E, portanto, aí esse problema é muito reduzido. Agora, creio é que, independentemente de tudo isso, consagrada que foi uma solução para os magistrados judiciais, do nosso ponto de vista não deve haver uma solução diferente para os magistrados do Ministério Público e, portanto, nós aderimos a esta solução que aqui é proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Telmo Correia, tem a palavra.
Sr. Presidente, só para telegraficamente dizer, enfim, tirando uma ou outra pequena apreciação, que esta discussão é de facto reflexa, e eu, reflexamente e em espelho, revejo-me na argumentação do deputado António Filipe, ou seja, nós, o CDS, teve uma posição, como é sabida, construtiva na questão dos magistrados judiciais, definimos a nossa posição na altura e, portanto, coerentemente com essa posição, seguiremos o mesmo sentido de voto e, portanto, será favorável.
Muito obrigado, Sr. Deputado Tom Correia. Deves passar. Lembrou-se do quinto argumento?
Exatamente, Sr. Presidente. É que recuperei a memória. O quinto argumento não é despiciando, porque este subsídio, integrando a remuneração fixa, jamais pode ser reduzido. E isto não é uma coisa de sumenos. Os subsídios podem sempre ser adaptados e reduzidos. Este não. Fazendo parte da remuneração fixa, nunca mais, a não ser por razões absolutamente excepcionais que aconteceram no tempo da Troika, mas em condições normais as remunerações não podem ser reduzidas. Portanto, este é um benefício vitalício, o que significa que os magistrados pode ser justo pagar-lhes esta quantia. Agora, o que nós entendemos é que, independentemente de ser pouco o impacto ou ser muito, de serem dois ou três magistrados, não pode haver aqui diferenças de tratamento. E, portanto, a nossa posição, tal como a dos outros grupos parlamentares, continua também a ser coerente com aquilo que reflexamente defendemos para o juízo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Em coerência, vamos então passar à votação. Vamos então votar os números 2 e 3. Das propostas de alteração do PS ao artigo 129. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, está aprovada com os votos favoráveis do PS, CDS e PCP e o voto contra do PSD e do Bloco. Passamos então à execução de serviço urgente. O PCP tem uma proposta de alteração, consta da página 240 do quadro comparativo, 243. 240? Ah, está aqui. Exato. Relativamente ao artigo 130, Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, se diz que é sobre o subsídio de para a execução de serviços urgentes, se se diz que é pago nos termos da lei geral, não vemos qual é a necessidade de dizer que depois que o valor a hora é pago pelo mínimo. Portanto, ou é pela lei geral ou não é pela lei geral.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Filipe. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Lacão.
É um termo de referência, está, ficou consagrado também no Estatuto dos Juízes. E, portanto, a referência ao índice 100 da escala salarial mantém-se no Estatuto dos Juízes e, a nosso ver, portanto, deve manter-se em coerência aqui também.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Podemos votar? Vamos então votar a proposta de alteração ao artigo 130, execução do serviço urgente, do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Rejeitada com os votos contra do PS, do PSD e a abstenção do CDS, contando com os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Passamos ao artigo 134. Despesas de movimentação, que consta da página 242, do quadro comparativo. A primeira proposta de alteração à entrada é do PCP, que é igual à do PSD.
E difere da do PS.
Uhum. Muito bem. Vamos então começar pela apresentação da proposta do PCP. Sr. Deputado António Filipe.
Bom, Sr. Presidente, é apenas passar para o Conselho Superior do Ministério Público uma competência para uma deliberação que, na proposta do PS, será tomada pelos membros do Governo da área das Finanças e da Justiça.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Peixoto, tem a palavra.
Sr. Presidente, sublinho o que disse o Sr. Deputado António Filipe, com o acrescento de que não faz muito sentido que para os juízes sejam os membros do Governo da área das Finanças e da Justiça a fixar estas despesas e para os magistrados do Ministério Público não seja o Conselho Superior. Portanto, se está isso nos magistrados judiciais, ou seja, é o Conselho Superior de Magistratura que fixa estas remunerações, também aqui deve ser o Conselho Superior do Ministério Público a fixar as remunerações.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, acho que faz todo o sentido, é a proposta que o PS apresenta, vou tentar explicar porquê. A proposta, quer do PCP, quer do PSD, que são iguais, partem de um pressuposto que era um pressuposto que quer o PCP, quer o PSD, tinham inicialmente apresentado, que era uma autonomia administrativa e financeira integral para o Ministério Público. Ora, isso não foi aprovado por nós já. O que ficou aprovado é um critério de autonomia administrativa e financeira na área e no âmbito da Procuradoria-Geral da República, sendo que todos os demais departamentos e serviços do Ministério Público não ficam sujeitos à autonomia administrativa e financeira. Portanto, não ficando o responsável pela gestão das finanças ao nível do conjunto vasto dos magistrados, não é a Procuradoria-Geral da República, é de facto a opção que, em termos de administração, seja tomada pela tutela. Ocorre que a diferença neste aspecto em relação aos juízes é que, de facto, a autonomia administrativa e financeira em relação aos magistrados judiciais não tem a mesma natureza da autonomia administrativa e financeira que estabelecemos para o Ministério Público. Portanto, em coerência com o que já aprovámos quanto ao âmbito da autonomia administrativa e financeira, não podemos dá-la agora aqui ao Conselho Superior do Ministério Público, que não tem capacidade para determinar o movimento de verbas para áreas do Ministério Público que não estão sob a sua jurisdição. Portanto, eu só apelo a que sejamos coerentes neste aspecto, para compreender que não podemos estar a dar ao Conselho Superior uma incumbência numa área de gestão administrativa onde eles não têm disponibilidade financeira para tomar opções. A proposta do PS vai mais longe do que a proposta do Governo, chama a atenção para isso, porque, embora se mantenha na esfera governamental a decisão de proferir o despacho relativamente a este tipo de reembolsos, se vai ao ponto de aceitar ouvir o ponto de vista do Conselho Superior do Ministério Público. Mas uma coisa é ouvir o Conselho Superior do Ministério Público, antes de tomar a decisão da tutela, outra coisa seria dar-lhe uma competência para gerir onde ele não tem capacidade de gestão. E, consequentemente, creio que a proposta do PS vai tão longe quanto possível no envolvimento do Conselho e é inteiramente coerente com o que já votámos relativamente à esfera da autonomia administrativa e financeira do Ministério Público.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Vamos votar? Ou há algum eco do apelo do Sr. Deputado Jorge Lacão?
É que se não for o contrário, fica aqui uma solução contraditória e não concretizada.
Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Vamos lá ver. Eu, depois de ouvir o Sr. Deputado Jorge Lacão, faz de facto sentido o que disse. Mas também é verdade que estes despachos aqui, nos membros dos governos, das áreas das finanças, são despachos com uma dilação gigantesca, quer dizer, eu não sei se, ou porventura, não sei se saem. E, portanto, temos aqui, porventura, uma quadratura do círculo para resolver. Eu não sei bem como é que estas coisas, qual é a melhor solução para isto. Mas, verdadeiramente, estou convencido, pelo menos a retirar a proposta do PSD, porque, de facto, o Conselho Superior do Ministério Público não ficou com essa competência, porque o princípio da autonomia financeira foi aprovado como foi.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Vamos, então, votar a proposta de alteração do PCP para o número 1 do artigo 134. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi rejeitada com o voto favorável do PCP, a abstenção do Bloco, e do PSD e do CDS e o voto contra do PS e do Bloco. Vamos então agora votar a proposta de alteração do PS. Podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está, portanto, aprovada com a abstenção do PSD, do CDS e PCP. Vamos passar ao artigo 134-A, portanto, um aditamento da iniciativa do PCP, que se encontra na página 244. Sr. Deputado António Filipe, faça favor.
Presidente, podemos associar o 134-A e o 134-B, são da mesma família.
Ah, os dois.
E
sim,
são de paralelismo absoluto com o que se prevê nos estatutos magistrados judiciais.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Podemos então passar à votação dos artigos 134-A e B, proposto pelo PCP. Posso colocar à votação, senhores deputados? Não. Vou então colocar à votação a proposta de aditamento destes dois artigos pelo PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi não chega, portanto, foi rejeitado. Portanto, foi rejeitado com os votos favoráveis do PCP, Bloco, CDS, as abstenções, a abstenção do PSD e... Sim. Portanto, está rejeitado. Passamos, então, portanto, ao 135, que consta da página 47, 247, e que é objeto de propostas de alteração do PCP, PSD e PS. Começamos então pelas propostas de alteração do PCP, Sr. Deputado António Filipe.
Isto é muito parecido com a penúltima discussão que tivemos, relativamente às competências serem do Conselho Superior ou serem do Ministério das Finanças e da Justiça. O que é que vamos votar?
Muito bem.
Sr. Presidente.
Carlos Peixoto.
Muito obrigado. O PSD retira a sua proposta de alteração ao 135 e abstém-se nas propostas quer do PCP, quer do PS.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Vou então colocar à votação as propostas de alteração do artigo 135 do PCP, portanto, relativas ao número 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está rejeitado com os votos contra do PS e do Bloco, a abstenção do PSD e do CDS e o voto favorável do proponente. Vamos então votar agora a proposta de alteração do PS. Estamos em condições de votar. Quem vota contra? Peço desculpa, não estava a prestar atenção. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovada com a abstenção do PSD e do PCP. E, assim, passamos ao artigo 137, relativo às ajudas de custo e despesas para outras locações no país estrangeiro. Temos, na página 249, as propostas de alteração do PSD e do PS. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, quisemos apenas especificar que as ajudas de custo pagas aos magistrados do Ministério Público em deslocação no país serão pagas exatamente nos termos fixados para os membros do Governo, que foi exatamente esta a redação que ficou a vigorar nos Estatutos de Juízo.
Muito obrigado.
Em Portugal e no estrangeiro.
Em Portugal e no estrangeiro. Sr. Deputado Jorge Lacão.
A proposta do PSD é idêntica à do PS para o número 1. O PSD acolhe a mesma solução para o número 3 e nós acompanhamos também essa proposta.
Então vamos passar à votação da proposta de alteração do PSD para o número 1 e 3 do artigo 137. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovada por unanimidade. Portanto, podemos passar ao artigo seguinte. O artigo 138, classificação dos magistrados do Ministério Público. Temos aqui uma proposta do PSD, no sentido de eliminar o número 3. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, é uma questão mesmo de paralelismo, do respeito pelo princípio, que foi exatamente este número 3 foi eliminado relativamente aos juízes e também deve ser eliminado relativamente ao Ministério Público. Porque, de facto, essa norma é uma norma algo insólita.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, isto é uma matéria delicada, mas é assim. Nós temos uma tabela relativamente à progressão na carreira que já se viu permite até uma progressão em termos remuneratórios muito mais rápida do que o modelo vigente para a parte dos magistrados. O que aqui se diz, no número 3 da proposta do Governo que o PSD visa eliminar, é que a classificação de serviço inferior a bom, eu repito, a classificação de serviço inferior a bom é impeditiva de progressão em índice superior a 175, por referência ao mapa 2 anexo ao presente estatuto. O que quer dizer que, para quem tem preocupações em valorizar o mérito, a não admitir que uma lógica de mérito insuficiente na classificação do magistrado não tenha nenhum efeito nas condições que lhe são consignadas para progredir na carreira, é estar implicitamente a dizer que classificar o mérito dos magistrados não serve para nada. Este é o problema. E realmente tem que servir para alguma coisa de muito relevante. E esse muito relevante, na verdade, é admitir que, abaixo da classificação de bom, os modos de progressão na carreira não podem ir até ao topo da pirâmide. Porque se continuar a poder ir até ao topo da pirâmide, realmente progride-se por antiguidade, o mérito é uma coisa que não serve para nada. E esta é uma questão nuclear do nosso entendimento em matéria da relevância que estamos a dar à progressão na carreira dos magistrados. Eu apelo ao PSD para que pondere um bocadinho este argumento e ficaria feliz, não por mim, mas pela compreensão do que está em causa, que o PSD pudesse retirar esta proposta de votação. E é o meu apelo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu pergunto ao Sr. Deputado Jorge Lacão porque é que não fez esta sua reflexão na altura em que discutimos o Estatuto dos Magistrados Judiciais. É que se a tivesse feito, nós podíamos estar aqui a evitar que aprovássemos dois pesos e duas medidas para magistraturas que são paralelas também a este respeito. E há outra questão, é que o mérito, de facto, deve ser premiado, deve haver uma consequência positiva para os magistrados com bom desempenho. Agora, já é mais discutível nós fixarmos um castigo remuneratório para a falta de mérito, porque há outras formas e há outras fórmulas de fazermos a distinção entre os magistrados que são bons e os magistrados que são muito bons ou que têm classificação de insuficiente. O que nos parece é que é demasiado excessivo estarmos a fazer uma correlação direta entre a classificação e o castigo remuneratório. De qualquer forma, neste momento, não nos parece que faça qualquer sentido estabelecermos diferenciações entre duas magistraturas que são exatamente iguais a este respeito.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, eu não desisto de chamar a atenção para o facto de o paralelismo, ainda ontem votámos essa norma, respeitar as especificidades próprias, salvaguardar, melhor dito, as especificidades próprias de cada função. O exercício da função da magistratura judicial é o exercício num quadro de independência relativamente ao qual o bem fundado das decisões dos juízes é apreciado de outra maneira por via da apreciação hierárquica de recursos relativamente às suas decisões concretas. A apreciação do mérito de uma magistratura subordinada ao princípio constitucional da dependência hierárquica tem outros critérios e tem outra razão de ser. E, portanto, tendo uma magistratura subordinada à dependência hierárquica, outros critérios e outra razão de ser, e permitindo nós que a mediocridade ou a insuficiência de bondade possa subir nos exatos termos em que pode subir o muito bom e a distinção, é qualquer coisa que eu não sou capaz de compreender. e não sou capaz de compreender em relação, sobretudo, a partidos que têm por argumento, digamos até doutrinário, defender o mérito como critério de valorização. E, portanto, este argumento agora formalista do Sr. Deputado Carlos Peixoto não me convence em nada, e aquilo que me convence é a substância do problema. E, portanto, fingirmos que não estamos aqui perante uma matéria com elevada substância, que deitará por terra tudo aquilo que fingimos fazer em relação à importância da classificação dos magistrados, é, na verdade, algo que eu considero incompreensível. Francamente incompreensível. Recusarmos olhar para um critério de progressão na carreira em função de premiar o mérito. Então, nós realmente fizemos aqui uma tábua rasa completa da relevância da classificação dos magistrados. Uma tábua rasa. E, portanto, eu acho que não há aqui argumento de paralelismo que resista. O que há é argumento de mérito sobre sabermos se uma magistratura hierarquizada deve ter ou não subordinação a critérios de mérito. E se os critérios de mérito devem ter ou não uma consequência relativamente ao modo como se progride na carreira. É este o ponto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Estamos em condições de passar então à votação desta proposta de eliminação do número 3.
Sr. Presidente, dá-me licença.
Faz o favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, vamos lá ver. Esta nossa proposta de eliminação não surge isoladamente. Está, aliás, relacionada com o ponto 4 deste artigo, que curiosamente não suscitou a reserva nem o comentário de ninguém. E o ponto 4, o que diz, é que no caso de falta de classificação não imputável ao magistrado, presume-se a de bom. Veja, basta o Conselho Superior do Ministério Público não fazer a avaliação para que a norma do ponto 3 fique imediatamente esvaziada, porque o magistrado não precisa de fazer nada para ter bom. Presume-se de bom, ou seja, pode não haver classificação e é sempre bom. E, portanto, nós podemos eventualmente ponderar aqui uma solução, poderá ser uma solução conjunta. E aquilo que peço ao Sr. Presidente é que deixe esta matéria para uma reflexão posterior e, portanto, durante o dia de hoje ou amanhã, podemos eventualmente encontrar aqui uma melhor solução.
Legal.
Bom, em primeiro lugar, congratulo-me com esta última sugestão do Sr. Deputado Carlos Peixoto. Termos tempo para ponderar nunca é pior. É um bom aviso. Mas pedi a palavra não só para me congratular com esse pedido de adiamento, como para registar que na outra parte argumentativa não parece que ela seja muito pertinente. Porque o que diz o número 4 é que no caso da falta de classificação não imputável ao magistrado, presume-se de bom. Era só o que faltava, que se houvesse uma falência do sistema de avaliação, isso fosse a prejuízo do magistrado. Isso é que não pode acontecer. Portanto, esta norma tem... Sr. Deputado, eu ouvi... Esta norma tem, evidentemente, uma relevância cautelar. Se houver uma dificuldade no sistema, o magistrado não pode ser prejudicado por isso. Mas, ao não ser prejudicado e, portanto, a qualificação de bom estar nesses aspectos salvaguardada, o que o número 3 diz é que a não premiação vem quando a classificação for inferior a bom. E essa só pode ser uma classificação expressa que resulte da avaliação concreta do mérito no seu desempenho efetivo e, portanto, tudo aquilo que eu aqui invoquei me parece completamente pertinente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Odiamos ou não odiamos? Se adiamos, creio que não vale a pena insistir neste momento.
Sr. Presidente, eu insisto no adiamento, mas também queria apenas frisar que o absurdo que é a presunção de uma classificação de bom para um magistrado que é muito bom.
e que não tem culpa nenhuma de não lhe terem dado a classificação. E aí é um castigo, porque se for ao contrário, sim, é uma exigência cautelar e é um prémio, mas é o risco, é a vida. Agora, para um magistrado que é muito bom ter apenas a classificação de bom, quer dizer, não percebo porque é que se coloca aqui esta classificação e porque é que é bom e não é outra qualquer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Está adiado, depois retomemos esta discussão mais tarde. Penso que é lógico fazermos assim, não é?
Afirmado pela minha parte, Presidente. Aceito.
Muito obrigado. Vamos voltar ao assunto. Portanto, artigo 139, temos no artigo 139
uma nova linha F.
Temos relativamente ao artigo 139 a proposta
do PSD e do PCP são iguais.
Sim.
O PSD faz para a linha F e o PCP para a linha L. É igual, está no artigo 139. São iguais.
Certo. Temos duas propostas semelhantes, do PCP e do PSD. Sr. Deputado António Filipe, quer apresentar a proposta?
Vamos lá ver. A proposta é de que se inclua também como um critério de classificação a capacidade de simplificação dos atos processuais. A única diferença é que o PCP adita esta linha, a seguir às demais, em nome, precisamente, da capacidade de simplificação. O PSD introduz como a linha F, que obriga a renumerar as outras todas.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Deputado Carlos Peixoto. Tem toda a razão, Sr. Deputado António Filipe, portanto o PSD votará favoravelmente a proposta do PCP e retiramos a nossa, que é exatamente igual e é um pouco mais complexa nesta metodologia.
Bom, então, superada a complexidade da matéria, podemos passar à votação da proposta de alteração do PCP relativa ao artigo 139. Tendo o PSD retirado, portanto, a sua. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado com a abstenção do PS. E passamos então ao artigo 142. Podem consultar a página 256, senhores deputados. Página 256, sim. É, portanto, o artigo 142, relativo à periodicidade, temos uma proposta de alteração do... em que página é que estamos?
257.
257, claro. Sim, sim, sim.
Há uma proposta do PSD para o número 3 e depois primeira. Há propostas iguais do PSD e do PCP.
Muito bem. Então, começamos pela proposta de alteração do PSD para o número 3 do artigo 142.
Senhor Presidente, muito obrigado. A razão de ser desta proposta do PSD é que entendemos que devíamos ser mais precisos na especificação dos requisitos que devem presidir à instauração do inquérito do magistrado por inaptidão, porque temos a informação de que a apreciação, digamos, destes inquéritos é feita de forma, digamos, muito subjetiva, se quisermos, pouco precisa. E então, o que nós propomos é que deve ser avaliado e deve ser sopesado neste inquérito toda a carreira do magistrado desde o início de funções e não apenas pontualmente a sua prestação num ou noutro processo, e é também importante perceber quais são os antecedentes disciplinares e criminais do magistrado, porque é esta avaliação global que será muito relevante para se aferir da sua aptidão ou inaptidão para o exercício do cargo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Estamos em condições de votar? Não. Sr. Deputado Jorge Leicão tem a palavra.
Nós compreendemos e acompanhamos esta proposta do PSD e até se dá o caso singular desta proposta manifestar preocupação para que os inquéritos relativos aos magistrados possam avaliar o conjunto da sua carreira desde o início de funções, como aqui se diz. E, portanto, esta preocupação é inteiramente concordante com a argumentação que eu há pouco expendi relativamente ao modo como se acompanha, como se qualifica a carreira do magistrado. O que ela não parece ser concordante é com a outra proposta do PSD de eliminar as consequências daquilo que, aliás, de forma mais atenta, pretende avaliar através dos inquéritos. E, portanto, nós votamos favoravelmente a proposta do PSD agora, em nome da coerência da nossa argumentação de há pouco, esperando que o PSD também depois seja coerente em relação à questão anterior, face à proposta que agora aqui apresentou. É o que eu tenho para dizer.
Muito obrigado. Bom, concluída a transação, passamos então à votação. Vamos então votar a proposta de alteração do PSD relativamente ao número 3 do artigo 142. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada com a abstenção do CDS. E passamos então aos pontos subsequentes que são idênticos nas propostas do PCP e do PSD. Ora, Sr. Deputado Carlos Peixoto, o Sr. Deputado António Filipe, o Sr. Deputado Carlos Peixoto, faz o favor.
Mais uma vez, em nome do princípio do paralelismo.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, é verdade, mas não só por isso, ou seja, justifica-se não apenas pelo paralelismo, porque de facto quer-nos parecer que um período de 5 anos entre inspeções é excessivo e, portanto, que faz mais sentido. Um prazo de 3 anos.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Leicão.
A proposta do Governo prevê que esse prazo seja de 5 anos. Provavelmente nós já temos muitas dificuldades práticas relativamente ao regime das inspeções ordinárias, em cumpri-las em tempo útil. Se estreitamos o prazo das inspeções extraordinárias, tornamos porventura ainda mais difícil o bom desempenho das inspeções ordinárias e portanto achamos que isto é porventura um excesso. Não temos todavia, devo confessá-lo, uma questão de princípio, é uma questão de oportunidade relativamente à capacidade do sistema desenvolver estas funções. É por isso que nós não acompanharemos a proposta do PCP e do PSD, porque ela, às vezes o ótimo é inimigo do bom, ela, ao procurar criar mais celeridade para as inspeções extraordinárias, pode estar a comprometer a boa celeridade das inspeções ordinárias.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Leicão. Vamos então passar à votação. As propostas do PCP e do PSD são idênticas no seu conjunto, portanto, podemos votar globalmente os vários pontos que são submetidos à alteração, com apenas diferenças na respectiva numeração. Sr. Deputado Jorge Leicão.
Só para precisar uma coisa, Sr. Presidente, eu reconheço todavia que há um argumento válido, é que há uma simetria relativamente, e por isso não votaremos contra as propostas. Não as podemos acompanhar relativamente ao que disse, mas também não as vamos obstaculizar, se elas forem aprovadas, elas serão de facto simétricas ao Estatuto do Juiz.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Leicão. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovadas as propostas de alteração do PCP e do PSD.
com a abstenção do PS. Passamos ao artigo 145. Sr. Deputado António Filipe.
Esta votação incluiu os novos números.
Sim, sim, o conjunto dos restantes números, pese embora a diferente numeração. Que depois,
o verbo utilizado é diferente no PSD e no PCP, porque é relevante. Eu, por mim, deixaria para os linguistas. Portanto, a inspeção deve ser ou deve estar. Deve estar concluída.
Ah, sim. Diga, Sr. Deputado.
Entre a reformulação deve ser concluída ou deve estar concluída, eu deixaria para os linguistas.
Eu preferia deve ser.
Pois nós pusemos deve ser, mas... Então é deve ser. Já temos maioria.
Deve ser assim. Deve ser assim. Vamos então passar ao à página 260. Temos aqui, relativamente ao artigo 145, uma proposta de alteração do... Sim.
Com o voto favorável do PS,
não, com a abstenção. Mas não... Não foi votado em bloco, sim. Fica registado que, relativamente ao deve ser ou ao deve estar.
Não, no caso da inspeção deve estar concluída no prazo de
30 dias. Muito bem. Bom, continuamos então com a proposta de alteração ao artigo 145, a linha C, do PSD. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
É o 145.
145, a linha C, no quadro comparativo, está na página 260.
Sr. Presidente, a proposta de lei diz que são, entre outros, ou é, entre outros, um requisito para ingresso na magistratura do Ministério Público, a licenciatura em Direito, desde complementada por mestrado ou doutoramento. O PSD acha avisado concretizar que seja um mestrado ou doutoramento na área do Direito, porque senão pode ser um mestrado ou doutoramento na área da Engenharia e isso não faz muito sentido. Não?
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Vamos então votar à linha C, a proposta de alteração da linha C do PSD para o artigo 145. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Passamos ao artigo 153, proposta também do PSD. Podem encontrar na página 271 o quadro comparativo. 71. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, esta proposta do PSD destina-se apenas a recuperar o Estatuto do Ministério Público que está em vigor, nomeadamente a norma do artigo 138, porque nos foi dito pelo próprio Conselho que isto é vital para que o Conselho possa gerir convenientemente, digamos, o destacamento de magistrados e a afetação de magistrados fora do quadro. E por isso entendemos que essa redação em vigor é mais eficaz, digamos, e serve melhor os interesses da magistratura do Ministério Público do que aquela que está proposta pela proposta de lei.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Estamos em condições de votar.
Mas onde é que ela é de facto... Perdão. 138?
Página
253.
Isso.
Ah.
Não, o 153 atual, 138 do diploma...
Não, o 153 atual, que é isso que conta. Mas onde eu não consigo perceber é onde é que há diferença entre a solução do PSD, embora dita de uma maneira um pouco diversa, daquela que está na proposta do Governo.
A que está na proposta do Governo apenas diz que, ponderadas as necessidades de serviço, que o Conselho de Ministério Público pode colocar auxiliares para além do quadro. Na proposta que está em, na redação que está em vigor, que é igual à do PSD, especifica-se que o Ministério Público pode destacar temporariamente para tribunais ou serviços magistrados auxiliares que se mostrem necessários. Dá uma margem de liberdade e de gestão ao Conselho Superior que é diferente daquela que resulta da proposta de lei. Isso foi o que nos foi dito por quem tem que trabalhar nestas matérias todos os dias e, portanto, parece-nos que não há razão nenhuma para alterar aquilo que não criou problemas até hoje.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputado Jorge Lacão. Muito bem, vamos então colocar à votação a proposta de alteração do PSD para o artigo 153. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Passamos. Portanto, com a abstenção do CDS e do PS. Eu pedia que os senhores deputados olhassem para mim quando levantam o braço, para eu me aperceber com rigor de qual é o sentido de voto de cada grupo parlamentar. Passamos então ao artigo 158. Temos provimento do diretor dos DIAP, na página 277. Temos propostas de alteração do PCP e do PSD. Pergunto ao Sr. Deputado. Uma questão prévia, Sr. Deputado Jorge Lacão, faz a favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O PSD tinha pedido o adiamento dos artigos que envolvem matérias de nomeação. Como estamos aqui numa delas, eu pergunto ao PSD se vamos já entrar pela matéria ou se mantemos estes temas adiados até ao final dos demais temas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão.
O Sr. Presidente, este artigo em concreto não colide com a filosofia que presidiu à apresentação de propostas de alteração relativamente às outras questões, mas não nos opomos a que também este artigo seja apreciado e discutido em conjunto com os restantes.
Muito bem. Vamos então adiar a apreciação do artigo 159 e passamos ao artigo 151? Não. É a mesma coisa, pois... 159. Ora, provimentos, vogais.
Eu não posso anunciar paixão, não sei se terei algum ato, mas seria, portanto, já vimos 158, 159, 162, 163, 164, 165. Uhum. 166, 167, 169, 170 e 172.
E 172. Muito bem. Portanto, vamos passar à apresentação e reforma. Apresentação e reforma, página 313. 188. Apresentação e reforma. Tem... É objeto de uma proposta de alteração do PS. E, como? É no terceiro volume já. A este ritmo vamos fechar o diploma esta manhã. Artigo 188, apresentação e reforma. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Ofereço o mérito dos autos.
Vamos colocar à votação a proposta do PS para o artigo 188. Quem vota contra? Vou repetir a votação, atendendo à perplexidade do Sr. Deputado José Manuel Pureza, que esperamos se desvaneça nos próximos segundos. Sob rigoroso escrutínio. Ora, vamos então votar a proposta de apresentação e reforma do PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Está... Mas agora baralhou-me as contas da votação. Isto é bullying ao Presidente, não é? Que fique registado em ata. Portanto, uma nota. Portanto, os votos contra do PSD e do Bloco e o voto favorável dos restantes grupos parlamentares. Portanto, foi aprovado. Aguardemos então. Vamos para a jubilação. É isto. Vem ao ritmo. Estamos aqui, estamos nas ajudas fúnebres, não é?
Gostaria de ver se o quadro, Sr. Presidente, tinha esta convenção.
Ora, 189 na página 315. Este já está desatualizado. Obrigado.
Ainda voltamos.
Pois vai.
Toma, é o outro também.
Portanto, este é no 315.
Tens a linha da antiga. De lá que se mostrava e que foi corrigida lá. É.
15.
O Sr. Presidente tem aqui tem um lápis que faltou à linha H. D, H, I.
D. Em vez de G?
Não,
G e
mais,
H.
Mais H.
Sim.
E no PS é mais o número 3. A pasta do PS inclui o número 3.
Mas já aqui está.
Então, sim, sim. Isto foi um lápis que não está.
Sim, sim.
Mas foi corrigido.
Ora bom, temos propostas de toda a gente. Temos, sim.
Senhores deputados, artigo 189. Página 300 e... Página 315. Quem é que tem a palavra? Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado António Filipe, aguardamos a sua intervenção. Artigo 189, página 315. Portanto, estamos a fazer a apreciação na especialidade da proposta de alteração do PCP, começamos pela do PCP, relativamente ao número 3. Sr. Deputado, pedia-lhe que ligasse o microfone.
Sr. Presidente, acrescentar uma linha, o artigo 111 são tem que ver com os direitos dos magistrados no ativo e, portanto, trata-se de acrescentar uma linha que não está cá, que tem que ver com a manutenção da segurança pessoal em caso de necessidade após a jubilação.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Filipe. Podemos fazer a apreciação em simultâneo das restantes propostas. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Na proposta do PS, por lapso da proposta do PS, não está referida à linha H, que é precisamente a que inova, e nós pedimos para ela ser agregada na proposta do PS, porque houve aqui um lapso nosso. Mas, por outro lado, nós acrescentamos... Na referência ao artigo 129, não apenas o número 2, mas também o número 3. E, portanto, isto também tem a ver com uma completude maior relativamente à aplicação das medidas constantes do artigo 129 sobre a matéria do subsídio de compensação. E, portanto, no fundo, as propostas convergem todas no mesmo sentido e a do PS também supera mais aquilo que parece ter sido um lapso na referência ao artigo 129, só podemos falar do número 2,
podemos estar,
mas dever também
do
falar
PS.
Do número 3.
Estamos à posta do PS, que inclui tudo.
Muito bem. Sr. Deputado Carlos Peixoto, concorda? Não.
Sr. Presidente, a proposta, então, é para votarmos, não é para votar em conjunto as três propostas, porque são diferentes. Portanto, a do PCP e a do PSD são iguais, a do PS é diferente, porque entra aqui com o subsídio de compensação. Portanto, o PSD votará contra a do PS, mas votará favoravelmente a do PCP, que é igual à nossa.
Fazemos assim, nós podemos votar em comum tudo o que é igual e depois o adenda do PS à parte. Uhum.
Muito bem, vamos então votar... as partes comuns das propostas de alteração para o artigo 3, para o número 3 do artigo 189. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. E vamos então agora votar a parte dissonante da proposta do PS relativamente...
A inclusão do número 3 do artigo 129.
Relativamente ao número 3... Sim, é consequente. Então, se concorda, vamos votar em bloco o número 3 e o número 6 da proposta do PS. Quem vota contra? Quem se abstém?
Portanto, está aprovado com os votos contra do PSD e do Bloco de Esquerda e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Passamos então agora às infrações disciplinares. E temos aqui também propostas do PSD e do PS, que podem encontrar no quadro comparativo, na página 330. Portanto, página 330. Dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD.
Sr. Presidente, o PSD propõe a supressão da expressão na lei, uma vez que a violação dos deveres que constituem infração disciplinar está tipificada no estatuto e só no estatuto dos magistrados do Ministério Público e, portanto, bastamos com a referência apenas ao estatuto e suprimimos a referência a consagrados na lei, porque não sabemos que lei é essa.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. O Sr. Deputado Jorge Lacão ainda pondera a lei fundamental.
Sr. Presidente, não posso explicar. Esta proposta é assimétrica e, portanto, paralela à aprovada no Estatuto dos Magistrados Judiciais, que foi trabalhada nos magistrados judiciais por forma a dar-lhe a configuração tal qual esta tem, à exceção de um ponto. É que os magistrados judiciais, quanto à sua natureza, são independentes, nos termos da Constituição, e os magistrados do Ministério Público, quanto à sua natureza, também nos termos da Constituição, são responsáveis. Portanto, onde na norma dos magistrados judiciais se fala dos incompatíveis com a independência e a dignidade indispensável ao exercício das funções, aqui tem que se dizer incompatíveis com a responsabilidade e a dignidade indispensável ao exercício das funções. Tudo mais, votámos favoravelmente a solução dos magistrados judiciais nos exatos termos em que estamos agora a propor para os magistrados do Ministério Público.
É exatamente igual à dos juízes.
Sr. Presidente, recordo-me agora que, de facto, esta norma para o Estatuto de Juízes foi trabalhada, penso que até conjuntamente, aqui na Comissão. E, portanto, o PSI retira a sua proposta e votará favoravelmente esta do Partido Socialista.
Muito obrigado. Portanto, e fica também, em vez de ser este Estatuto, presente Estatuto. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção do CDS. Passamos à autonomia, artigo 206, página 331. Temos, ou começamos com, a proposta de alteração do PSD ao número 2 do artigo 206. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, eu agora estou com dúvidas se relativamente a outro estatuto, esta nossa proposta parecia-nos um decalque daquilo que tínhamos proposto no outro, nas outras propostas de alteração ao Estatuto dos Magistrados Judiciais, mas penso que também aí houve alguma alteração. E estou aqui com algumas dúvidas, porque o Partido Socialista depois introduz aqui um número 3, também merece o nosso acolhimento. Portanto, verdadeiramente, aquilo que nós queremos é garantir o princípio do paralelismo. E penso que a nossa proposta é o que faz, talvez com a alteração introduzida no número 3 pelo Partido Socialista. Portanto, manteríamos o número 2 e relativamente ao número 3, poderemos votar favoravelmente a do Partido Socialista.
Muito obrigado. Portanto, retira o número 3, muito bem.
Não.
Oh, Sr. Presidente, não, porque depois o Partido Socialista mantém o anterior número 3 e, portanto, se pudermos passar um bocadinho à frente, suspender esta norma, só para saber como é que está nos juízes, para pormos exatamente igual.
Muito. Vamos então suspender e passamos ao 208. Antes de... Sim, Sr. Deputado Jorge Lacão.
Compreendendo a sugestão de adiar o número 3, não é? Todavia, a proposta do PSD para o número 2 não nos levanta nenhuma dificuldade e, portanto, se o Presidente estiver de acordo, creio que essa já podíamos votar. Mas eu também pedi a palavra para chamar a atenção para uma coisa. Este artigo tem como epígrafe autonomia. E há um artigo lá atrás, logo no início, que também tem por epígrafe autonomia. Portanto, dois artigos com o mesmo epígrafe não fará muito sentido. E, portanto, isto aqui verdadeiramente o que trata é de procedimentos. E, portanto, eu sugeria que substituíssemos a epígrafe autonomia, que já reproduz outra, em sentido mais próprio, no sítio onde ela deve estar, pela epígrafe procedimentos.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Portanto,
é porque isto era por comparação com a do... No fundo, seria procedimentos de jurisdição disciplinar. No fundo, é isto que se trata aqui. Procedimentos. Se quiser dizer, é porque a do Governo dizia autonomia. Portanto, foi por contrapontado do Governo que está a repetir uma epígrafe que já está dita no sentido, no sítio próprio, que nós propomos a alteração. Se for por extenso procedimentos de jurisdição disciplinar, também pode ser. Que é disso que se trata.
Mas o que se trata é, de facto, da autonomia do procedimento. Portanto, acho que a palavra, suprimir a palavra autonomia...
Portanto, você o que está a propor é a epígrafe que existe hoje. Não temos nada a opor também.
Muito bem, mantemos então a autonomia da jurisdição disciplinar, tal como na lei em vigor, e podemos então votar a proposta
do número 2?
De alteração do PSD para o número 2 do artigo 206. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Portanto, regressamos em breve ao ponto 3. E passamos ao artigo 219, a prescrição do procedimento disciplinar. Temos uma proposta de alteração do PSD. 209? Não, 208. 208, exato. Eu tinha 209, sim, sim. 208, caducidade do direito de instaurar procedimento disciplinar, com propostas de alteração do PCP e do PSD. Peço desculpa do equívoco. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, a proposta do PCP é suprimir aqui a expressão reunidos colegialmente, porque me parece absolutamente desnecessária, ou seja... Se é conhecida a infração pelo plenário ou pela secção, se não for instaurado o procedimento disciplinar, não estamos a ver qual é a vantagem de haver aqui este inciso reunidos colegialmente.
Muito obrigado. O Jorge Lacão.
Sr. Presidente, esta proposta do Governo é uma proposta que resulta da experiência, tanto quanto julgo saber. E o que a experiência, pelos vistos, tem permitido é que, quando o conhecimento da infração é levado ao conhecimento por alguma forma, a quem está, digamos, ou na presidência ou na coordenação das funções relativas ao plenário ou à secção, se entende que começa a contar o prazo. O que quer dizer que o prazo começa a contar antes, de facto, dos membros estarem reunidos em colégio
para justamente tomarem conhecimento da matéria sobre a qual se devem debruçar quanto à deliberação. E, portanto, temos um prazo a correr antes daqueles que têm competência para sobre isso se pronunciarem terem efetivo conhecimento da matéria sobre a qual se vão pronunciar. E, portanto, é esta cautela que se pretende acautelar na proposta do Governo ao ter aqui a expressão reunidos colegialmente, que por isso nós entendemos que não devemos prescindir dela.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Penso que está suficientemente explicitadas as posições. Vou então colocar à votação o número 2.
Nós, pela nossa parte, questão desta proposta não nos parece uma questão essencial e esta explicação pode ser pertinente.
Sim. PSD? Então, estão retiradas. Passamos ao ponto 3. A proposta do PSD de alteração ao ponto 3 do artigo 208.
Sr. Presidente, replica apenas o que está no artigo 83, a linha B, número 3, do Estatuto dos Juízes.
Certo. Pergunto se posso então colocar à votação a proposta de alteração ao número 3 do artigo 208 do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada com a abstenção do CDS. Passamos ao artigo 209. Temos uma proposta de alteração do PSD. Consta da página 334. 334. Sr. Deputado, Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, vem exatamente na sequência do disposto no número 3 do artigo anterior e é exatamente o que consta também do Estatuto do Juízo.
Muito bem. Estamos em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do CDS. A proposta de alteração ao número 3 do artigo 209. Passamos ao artigo 213, a proposta de alteração do PS sobre infrações muito graves, página 337 do quadro 341 do quadro comparativo. Sr. Deputado Jorge Lacão, tem a palavra.
Sr. Presidente, tal como aconteceu no Estatuto dos Juízes, uma vez que se passou a introduzir o dever de apresentação das declarações de rendimento e património, tem que se configurar como matéria relativa à possibilidade de infração disciplinar também o incumprimento reiterado dos deveres legais de apresentação da referida declaração. Isto já foi aprovado anteriormente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Estamos então em condições de passar à votação da proposta de alteração da linha J do número. Que número é? Do artigo 213. Não tem números. Portanto, a proposta de alteração do PS, pergunto quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. E passamos ao artigo 219, página 350. Temos três propostas de alteração. Muito bem. Ora, portanto, para a linha A, à identidade de sentido das propostas feitas. Pergunto se o Sr. Deputado António Filipe quer intervir.
É igual em todas, Sr. Presidente.
Na linha A e nas restantes?
Na linha A.
Na linha A, sim. Isso tinha eu acabado de dizer, Sr. Deputado. Sim, portanto, vamos então votar. Vamos votar as propostas de alteração à linha A do artigo 219. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Passamos à linha B da proposta do PCP. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, refere-se na proposta de lei a confissão espontânea e relevante. Ora bem, a relevância decorrerá
do facto de nós estarmos perante uma possibilidade de atenuação, que terá de ser evidentemente ponderada, e obviamente que a relevância será ponderada aí, ou seja, se ela é relevante ou não, depende da apreciação que seja feita pelos órgãos competentes, e portanto quero-lhes parecer que introduzir aqui a relevância não faz muito sentido. Aquilo que faz sentido é introduzir a possibilidade da confissão.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, só para dizer que já tivemos a ocasião de chumbar uma proposta em tudo igual a esta do PCP no outro estatuto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Vamos então passar à votação da proposta de alteração da linha B do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi rejeitada com os votos contra do PSD, do PS e a abstenção do CDS. E passamos à linha E, a nova linha editada pelo PCP. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, eu aqui ofereço o merecimento dos autos.
Vamos então.
Acho que é.
Vamos então colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está rejeitada com os votos contra do PSD e do PS, a abstenção do CDS. Contra. O voto contra do CDS e portanto, o voto favorável do PCP e do Bloco de Esquerda. Portanto, passamos então agora ao artigo 220. Agravantes especiais. Propostas convergentes, idênticas, do PCP e do PSD, na página 351. Portanto, vamos. Podemos colocar à votação as propostas de alteração do ao artigo 220. Portanto, suprimem o designadamente.
Sr. Presidente, só uma pequena retificação, sim. Peço desculpa da minha parte. Na anterior é abstenção, de facto, como o Sr. Presidente disse bem, eu é que me enganei e agora o contra era nesta, tinha aqui as duas páginas antes.
Está corrigido, Sr. Deputado, muito obrigado. Portanto, vamos votar as propostas do PC e PSD, no sentido da supressão do designadamente. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com o voto contra do CDS. E passamos agora ao artigo 223. 233, sim. 233, página 361. Sr. Deputado António Filipe. Além do oferecimento dos autos.
Enfim, que dispensaria outro mais, mas quer dizer, advertência aplicável a infrações leves, enfim, infrações leves que aqui que tenham alguma relevância, ou seja, que justifica de facto que haja uma advertência.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Vamos votar a proposta de alteração do...
Aliás, Sr. Presidente, corresponde ao estatuto que está atualmente em vigor. Exatamente.
Isto do paralelismo para... enfim. Vamos então votar. Quem vota contra a proposta de alteração do PCP... quem se abstém, portanto, está rejeitada com os votos contra do PSD, do PS e do CDS. Passamos do artigo 233 para o artigo 242. Ora, página 369 do quadro comparativo. E propostas do PCP e do PS. Ora, pergunto ao Sr. António Filipe se quer usar a palavra. Ou ao Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, isto é uma harmonização em resultado do que já fizemos quanto à responsabilidade criminal dos magistrados e, portanto, para ser coerente com a nova formulação, também tem que ser coerente aqui.
Muito bem. Portanto, são idênticas as... Vamos, portanto, votar em conjunto as duas propostas do PCP e do PS relativas ao número 1 do artigo 242. Quem vota contra... Quem se abstém, está aprovado com a abstenção a favor da vossa própria proposta. Portanto, está aprovada. Ou estão aprovadas ambas, a do PC e a do PS. Passamos agora ao 246, a pensação de procedimentos disciplinares. Ora, pensação dos procedimentos disciplinares. Temos aqui propostas de quem? Do PCP. Só. Sr. Deputado António Filipe.
Achamos que deve haver uma regra que deve ser seguida em todos os casos. Ou seja, havendo processos, infrações cometidas, elas devem ser instauradas num único procedimento e não ficar dependente da discricionariedade.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Obrigado, Sr. Presidente. É uma cautela relativamente à imposição legal dos megaprocessos, se é que alguma vez neste caso poderá haver tal coisa. O Governo o que propõe é que as infrações cometidas e ainda não são sancionadas possam ser instauradas num único processo. Portanto, confere aqui a capacidade a quem decide de ter uma avaliação de oportunidade relativamente à importância de fazer assim ou não. Portanto, a lei é mais, na versão da proposta do Governo, é mais prudente, no nosso entendimento, claro, e, portanto, mantemo-nos em concordância com a proposta do Governo, não acompanharemos a proposta do PCP.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Estamos então em condições de passar à votação da proposta do PCP para o número 1 do 200, número 1 e 2. Para o número 1 e 2 do artigo 246, que vamos então votar conjuntamente. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada com o voto favorável do PSD e do PS, a abstenção do CDS e do Bloco de Esquerda. Está rejeitado, claro. Com este resultado, nem de outra forma. Abstenção. Portanto, vou repetir, está rejeitado com os votos contra do PS, PSD e CDS, a abstenção do Bloco de Esquerda. Dizer que estava aprovada a rejeição. 250. 376. Temos propostas de alteração do PS, do artigo 250. Aditamento do número 4, que o Sr. Deputado Jorge Lacão vai explicar.
Votámos uma proposta similar no Estatuto dos Juízes.
Muito obrigado. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Passamos ao 252, prazo de instrução. Temos uma proposta de alteração do PCP. Onde é que está? Está aí, 7. Pois, aí é cá adiante. Sr. Deputado, António Filipe.
Nós sabemos que 60 dias é muito curto para qualquer processo. Nós aqui, quando requeremos abaixar a comissão por 60 dias, já sabemos que nunca são 60. Portanto, é preferível ser mais realista na definição dos prazos.
Muito obrigado, António Filipe. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Tenho aqui agora um déficit de informação sobre realmente qual foi a solução que ficou no Estatuto dos Juízes. Ficou 60 dias. Portanto, e essa é, corresponde à proposta do Governo, portanto, não acompanharemos e manteremos o paralelismo, o tal paralelismo.
Vamos então... vamos então votar a proposta de alteração do PCP para passar para 90 dias o prazo de instrução. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está rejeitado, com os votos contra do PSD, PS, CDS, a abstenção do Bloco de Esquerda. E passamos ao 258, que contém propostas de alteração do PCP, PSD e PS. São todas iguais, ao que me dizem. Então, podemos passar à votação? Há alguma consideração prévia? Não? Portanto, vamos votar as propostas de alteração do PCP, PSD e PS relativas ao artigo 258. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovadas por unanimidade e passamos assim ao artigo 260, onde também encontramos propostas dos três grupos parlamentares, PCP, PSD, PS. Ora, 260, faz 383, não é? 84?
Sim. São todas iguais,
portanto... Vamos votar as propostas de eliminação do artigo 260, número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada a respectiva eliminação por unanimidade. E passamos, ou não passamos, ao limite remuneratório, artigo 283. Uma proposta de alteração do PS, que tem a dizer o Sr. Deputado Jorge Lacão.
Oh, Sr. Presidente, apenas isto. Quando discutimos o Estatuto dos Juízes, o PS tinha apresentado uma norma que estabelecia o teto não em 90% do montante relativo ao Presidente da República, mas em 80%. Essa proposta do PS foi chumbada. Prevaleceu, portanto, o que o CDS apresentou. Este é o contributo do CDS na Téries. Nós vamos agora votar favoravelmente, como aliás votámos da outra vez, mas sem deixar de sublinhar que entendemos que esta proposta tem esse maximalismo. Aquela, pelo que nos batemos inicialmente, tinha a vantagem de manter coerência, pelo menos suficiente, já não digo total, pelo menos suficiente, relativamente à precedência protocolar dos órgãos de soberania. Esta não tem essa vantagem, mas foi aquela que estabeleceu a maioria da outra vez e, portanto, por simetria de posição, cá está ela novamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Tem a palavra.
Sr. Presidente, só para recordar que, como foi dito e bem pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, o contributo do CDS foi um acréscimo em relação a uma posição inicial do próprio Governo e do Partido Socialista e, portanto, nós revemos no nosso contributo e, portanto, estamos confortáveis com ele e votamos em coerência.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, seremos totalmente coerentes com a posição que manifestámos e com o sentido de voto que manifestámos relativamente aos magistrados judiciais.
Vamos então passar à votação da proposta de alteração ao artigo 283, apresentada pelo PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada com os votos contra do PSD e do Bloco e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Passamos à proposta do PS para a norma transitória número 284. Sr. Deputado Jorge Lacão, tem alguma coisa a observar?
Mérito dos autos.
Considerando o mérito dos autos, vamos então passar à votação. Quem vota contra? Sim, de compensação. Sim. Não, mas o senhor deputado José Manuel Pereza. Podemos votar? Senhores deputados, podemos votar? O número 4 só. Sem mapas. GPS só. Vou pôr à votação. Vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado com as abstenções do PSD e do Bloco de Esquerda. E passamos à norma 286. Entrada em vigor, proposta do PS. Entra em vigor, dia 1 de janeiro de 2020. A presente lei entra em vigor, está mesmo no topo da página 403 do quadro comparativo, exato. Vamos então votar, quem vota contra? Podemos votar, Sr. Deputado Carlos Peixoto? A entrada em vigor no dia 1 de janeiro de 2020. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. E agora vamos votar o mapa, que está na página 408. Há uma proposta de alteração do PS. Sr. Deputado Jorge Lacão.
É tal e qual o mérito dos autos.
Portanto, podemos votar os dois mapas em simultâneo ou querem votar os mapas um a um? São só dois. Mapa 2...
Oh, Sr. Presidente, eu peço imensa desculpa. Na votação do 286, o PSD, portanto, da entrada em vigor, absteve-se e não votou a favor. Portanto, não é por unanimidade.
Muito bem. Portanto, estamos agora nos mapas. Mapa 2 e mapa 2A. Vamos votá-los em conjunto. Podemos votar os mapas. Quem vota contra? Quem se abstém?
Desculpa, eu pedia para separar
o mapa 2
do mapa 2A.
Muito bem.
Sendo certo que do mapa 2, se me permitir, Sr. Presidente, nós já votámos uma norma idêntica no Estatuto dos Magistrados Judiciais, mas há aqui, depois de ler adequadamente o que consta do mapa 2... quadro, digamos, quadro 1, 2, 3, o item 3, que diz respeito à categoria escalão, com 5 anos de serviço e classificação de serviço não inferior a bom, em exercício de funções nos juízes de locais de competência genérica, e isto corresponde ao índice 175. A pergunta que eu faço, ou a questão que coloco, é se esta regra não introduz aqui uma discriminação relativamente a magistrados que também tenham 5 anos de serviço, classificação de bom, mas não em juízos locais de competência genérica. Pode ser em juízos locais de competência especializada. a não ser que nos primeiros 5 anos os magistrados judiciais do Ministério Público não possam ser colocados em competência especializada. Tenho esta dúvida, porque se for assim, só estes magistrados é que têm este índice, os outros já não têm.
Muito obrigado. Sr. Dr. Anastácio, tem a palavra.
Esta questão que colocou-se a respeito do estado dos magistrados judiciais também, acontece que, sim, colocou-se, porque há o requisito para os tribunais de competência especializada. E, portanto, um juiz com menos de 5 anos não pode ser colocado na competência especializada. E a razão desta alteração, precisamente, teve a ver com permitir, tendo em consideração o tipo de trabalho, a complexidade do trabalho na competência genérica, estava-se numa situação discriminatória face a quem estava na sua... Portanto, é uma possibilidade de chegar mais cedo. E a situação aqui é igual àquela que se apresenta para os magistrados do Ministério Público.
Muito obrigado, Sr. Deputado Anastácio. Votamos em bloco ou separadamente?
Separadamente.
Então, vamos votar a proposta de alteração do PS ao mapa 2. Não.
Não.
Pois. O mapa 2. Vamos votar a proposta de alteração do PS ao mapa 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a vota contra do Bloco de Esquerda. E agora vamos votar a proposta de alteração do PS ao mapa 2A. Quem vota contra? Quem se abstém?
Sr. Presidente.
Eu ainda não terminei a votação, Sr.
Não, mas eu antes da votação queria... Não, pode ser
já
depois.
Não vai ser antes.
Pode ser depois.
Faz o favor, diga, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, a questão aqui é esta. O PSD, relativamente ao Estatuto dos Juízes, deixou passar a possibilidade de votar separadamente o mapa 2 do mapa 2A. E, portanto, votámos em bloco. E nós, na altura, tivemos um sentido de voto igual em ambos os mapas. O que nós queremos aqui evidenciar é que o PSD vai ter que ser coerente com aquilo que votou relativamente aos magistrados judiciais. Mas verdadeiramente não tem nada a opor a que o subsídio de compensação seja atualizado dos 775 para os 875 euros. E, portanto, esta é a declaração de voto que aqui deixamos. Queremos é votar exatamente da mesma forma que fizemos no Estatuto dos Magistrados Judiciais.
Bom, então, agora sim, vamos definitivamente votar a proposta de alteração do PS ao mapa 2A. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com o voto contra do PSD e do Bloco de Esquerda. E, com isto, concluímos a primeira ronda. Temos ainda para apreciar o artigo 21, 68, 79, 85, 88... 21, a linha C, 68, número 2.
Já com 18, primeiro, ou não?
Não.
Vou repetir. 21.
Ó, Sr. Presidente, deixa-me só fazer um teste antes de avançar, porque eu quero para não me perder. Pode ser? Um teste a mim próprio,
já. Já sei para as votações ou contra.
Portanto, temos para reapreciar os artigos 21, 60, 21C, 68.2, 79, número 2, 85, 88, número 3, 95, números 2 e 6, 138, número 3, 158, 159, até ao 170 e o 172.
Temos ainda o 206,
não é? Ah.
Ainda temos o 200... Temos ainda o 206, sim.
Mais não. E o restante articulado tem alguma alteração.
Quando é que faria?
Adiamento foi o PSD. O PSD talvez nos pudesse dar essa.
Tinha ficado para sexta-feira de manhã, ficou adiada para segunda-feira, ao princípio da tarde. Mas poderíamos, eventualmente, partir aqui alguma pedra, não? Não sei.
Só confirmar qualquer coisa no Estatuto dos...
É. O 206 era só uma confirmação relativamente ao Estatuto dos Magistrados Sociais. Andamos a levantar tão cedo. Que nos andamos a levantar tão cedo. Aproveitar.
Era só este. É bom que este também já fique.
Era, já ficava este arrumado. A da Praia Artigo à Solta, o 206. Portanto, segunda, às 3 da tarde, reatamos o Estatuto dos Magistrados do Ministério Público. Qual é o diploma que é deputado?
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu fiz distribuir no início da reunião o texto de substituição que foi objeto de votações indiciárias na última reunião do grupo de trabalho, com alterações que estão sublinhadas a amarelo, mas ainda assim... Propunha, depois de conversarmos, de termos conversado enquanto também votávamos o Estatuto do Ministério Público, propunha as seguintes alterações. No artigo 200, e pedi a atenção de todos e de todos, no 200 número 4, onde está as obrigações previstas nas alíneas A, D, E e F do número 1 do presente artigo, também podem ser impostas pelo juiz ao arguído, se houver fortes indícios da prática de crime de ameaça, coação ou perseguição, e vem aqui independentemente das penas de prisão aplicáveis. Esta parte pode ser retirada, porque como estão aí referidos os crimes de ameaça, coação e perseguição, como bem apontou o PSD, não é preciso estar aí referido, independentemente das penas de prisão aplicáveis. Portanto, riscar esse inciso. Por outro lado, no número 5, lê-se, para efeitos do disposto no número anterior, quando esteja em causa a obrigação prevista na alínea D, podem ser aplicados fundamentadamente meios de técnicos de controle à distância, e agora, e quando tal se demonstra imprescindível para a proteção da vítima, podendo ser dispensada tal, 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 acrescentar um I. No que diz respeito aos artigos, ao artigo 164, em vez de estar quem, mediante constrangimento de outra pessoa, a obrigar a, colocar quem constranger outra pessoa a.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Tenho que apresentar as minhas desculpas à Sra. Deputada Sandra Pereira, quer pela errada previsão da impossibilidade de abordarmos esta questão ainda esta manhã, quer por não ter começado por lhe dar a palavra na qualidade de coordenadora do grupo de trabalho. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, de facto, terminámos os trabalhos do grupo de trabalho da violência doméstica. Sr. Presidente, eram de facto muitos diplomas para apreciação. Reunimos uma série de vezes, consta aqui do relatório, não se calhar tantas quantas seria desejável, uma vez que estas matérias são de facto complexas e exigem uma maturação e uma coerência, mas não tivemos de facto o tempo do nosso lado, e com isto não faço naturalmente acusações a ninguém, até porque o PSD tinha projetos apresentados este ano e em março, mas de facto isto são matérias que exigem alguma coerência e harmonia legislativa e exige naturalmente algum discernimento e, portanto, mas eu fico contente e agradada porque deste grupo de trabalho pelo menos aprofundou-se algumas matérias e conseguiu efetivamente sair alguma matéria consensualizada, nomeadamente no que se refere à formação dos magistrados. À formação dos magistrados, há um texto de substituição que resultou de uma fusão das propostas do CDS com o PSD, que foi aprovado por unanimidade e, portanto, julgo que isso representa um passo efetivo nesta área, que tem sido uma área muito criticada por todos os grupos parlamentares e com afinações pertinentes que várias entidades nos dizem que têm que ser feitas no âmbito da formação, com reflexos óbvios em algumas decisões judiciais e, portanto, parece-me que demos aqui um passo em frente. E depois resultou também desse grupo de trabalho um texto de substituição, que foi aquele que agora a senhora deputada Isabel Moreira acabou de falar, que não tinha sido inicialmente consensualizado, aliás, não tinha sido inicialmente votado por unanimidade nas votações indiciárias, mas eu registro todos os esforços do Partido Socialista para que isso acontecesse. E, de facto, inicialmente o PSD votou contra, embora, porque havia aqui uma questão de técnica jurídica que depois de ter sido chamada devidamente à atenção, julgo que o PS vai corrigir hoje, e hoje mesmo aqui durante esta reunião também foi possível consensualizar aqui um texto, pelo que quero congratular-me com essa vontade do Partido Socialista e dos demais grupos parlamentares, uma vez que isto é um texto de substituição, porque isto é uma matéria importante, é uma matéria que é objeto de reparos em relatórios internacionais e nós entendemos que podemos estar face aqui a um texto que a dar passos significativos no que resulta ao crime de violação e, portanto, isto é muito, muito importante e eu queria salvaguardar isso e, mais uma vez, agradecer a abertura do grupo parlamentar para as questões do PSD. E assim sendo, Sr. Presidente, eu julgo que estaremos em condições de fazer a ratificação das votações indiciárias, exceto relativamente a este texto de substituição que nós vamos pedir para ser votado novamente, porque o PSD, face às alterações e até estas alterações últimas que a Sra. Deputada Isabel Moreira falou que fez agora, algumas por sugestões do grupo parlamentar do PSD, nós, relativamente aos artigos, eu até posso dizer já, relativamente aos artigos 163, 164 e 166 e 177, votaremos a favor. E também, atendendo a todos os esforços que a senhora deputada e que o grupo parlamentar do Partido Socialista fez relativamente ao artigo 200, o PSD vai-se abster. Nós acompanhamos as preocupações que estão incitas neste artigo, mas não temos por certo que a redação final a que se chegou seja a mais feliz e temos algumas dúvidas de técnica jurídica, nomeadamente, eu por acaso agora até estou a olhar para o texto errado, mas nomeadamente temos sérias dúvidas, Sr. Presidente, que se possa aplicar medidas restritivas da liberdade, como é o caso aqui do número 5 deste texto de substituição, a suspeitos, a pessoas que não foram ainda constituídas arguidas. Nos termos do Código de Processo Penal, artigo 192, a aplicação de quaisquer medidas de coação depende sempre da prévia constituição como arguido. Nós percebemos os intentos do grupo parlamentar e as preocupações do grupo parlamentar do Partido Socialista, que estão aqui na origem deste artigo, mas temos sérias fundadas dúvidas de que a redação seja feliz e não seja até contraditória com outras disposições que estão no Código de Processo Penal, como seja o 192 e o próprio artigo 58 do Código de Processo Penal. E, portanto, neste artigo iremos abster-nos. Mas julgo que, pelo menos nas questões que nós consideramos absolutamente importantes, não todas, mas pelo menos estas, foi possível chegar aqui a um consenso razoável e foram dados passos significativos no que concerne à proteção das vítimas, que foi aquilo que sempre motivou este grupo de trabalho, e no que concerne também a ficar mais explícito no texto penal as questões relativas à violação e ao sexo sem consentimento. E, portanto, Sr. Presidente, estamos absolutamente contentes com o trabalho produzido, pese embora, e volto a reiterar, isto são matérias que devem continuar e lanço aqui um repto a todos os grupos parlamentares que na próxima legislatura aprofundem ainda mais estes temas por forma a podermos dar uma resposta mais eficaz e mais célere às vítimas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Pereira. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, só para dizer muito brevemente que nós nos revemos no texto de substituição aqui apresentado e que foi discutido ao pormenor no grupo de trabalho. Aliás, aqui as sugestões que a Sra. Deputada Isabel Moreira colocou, elas já tinham sido, de certa forma, consensualizadas no grupo de trabalho, só que não estavam aqui, de facto, traduzidas na redação que foi distribuída. Quero-vos dizer que nos congratulamos muito pela aprovação da possibilidade de imposição de medidas preventivas relativamente ao crime de perseguição, porque tinha sido, de facto, uma lacuna detectada pela aplicação da lei que procedeu à criminalização deste tipo de crime, à tipificação deste tipo de crime entre nós, para o qual nem sequer tínhamos uma formulação, andámos a chamar-lhe stalking durante muito tempo, porque de facto era uma realidade relativamente ignorada entre nós, e quando foi tipificado esse tipo de crime de perseguição, não se previu a possibilidade de uma medida preventiva de proibição de contacto com a vítima. O que significa que nos casos que foram sendo investigados e levados a julgamento, a perseguição continuou até à condenação. Isso é, e, portanto, as vítimas do crime de perseguição tiveram que ser perseguidas durante vários anos até haver, de facto, uma condenação que obrigasse, enfim, à proibição de contactos. E, portanto, a possibilidade, a necessidade de introduzir uma medida que imediatamente afaste o perseguidor da vítima era, do nosso ponto de vista, uma necessidade inquestionável, e isso é que nos levou, de facto, a avançar aqui com o primeiro projeto de lei sobre esta matéria e congratulamos muito que depois os grupos parlamentares tivessem de facto concordado com, os demais grupos tivessem concordado com essa necessidade e que acabemos por conseguir arranjar uma solução legislativa para esta matéria. Relativamente aos demais problemas aqui relacionados designadamente com o crime de violação e coação sexual, parece-nos que depois de muita reflexão e de muito trabalho se conseguiu chegar a uma redação que nos parece aceitável e, portanto, nós revemos-nos no texto que é aqui proposto.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero associar o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda ao regozijo pelo resultado alcançado neste grupo de trabalho. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda revê-se no texto de substituição e concomitantemente retira os projetos de lei próprios que serviram de suporte ou ajudaram a servir de suporte também a este trabalho. Há depois um outro projeto de lei que não faz parte deste pacote, digamos assim, envolvido no texto de substituição, que é o 1183, e esse nós vamos requerer a sua votação em plenário, mas no que diz respeito às matérias aqui cobertas, o Grupo de Trabalho está de parabéns pelo resultado alcançado e, portanto, o Bloco de Esquerda, revendo-se no texto, retira os seus projetos, as suas iniciativas legislativas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Pergunta à Sra. Deputada Sandra Pereira se o PSD retira os projetos.
Sr. Presidente, nós retiramos o projeto-lei que deu origem, que esteve na base dos trabalhos do texto de substituição relativamente ao exatamente, à formação dos magistrados. Relativamente aos restantes, como não tocam com estas matérias, nós mantê-los-emos para votação em plenário. Eu só tenho uma dúvida, Sr. Presidente, é que esses projetos lá tiveram propostas de alteração onde efetivamente deixámos cair algumas soluções. A minha pergunta, perguntava que dirimisse esta questão com os serviços, é o que é que efetivamente vai a votação? É o projeto de lei que deu entrada inicialmente ou também o que resultou da maturação que fizemos, nomeadamente com as propostas de alteração que apresentámos?
Sobre os projetos, era só para anunciar que o PCP retira o projeto 1089/13, manterá para votação o projeto 1152/13 sobre proteção às vítimas de violência. Esse manter-se-á para votação.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, eu há pouco limitei-me a dizer como é que estava, em que estado é que estava o texto de substituição, mas quero, à semelhança das pessoas que me antecederam, dizer que, evidentemente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista congratula-se com o texto de substituição, que, aliás, foi apresentado inicialmente por nossa iniciativa, e dizer que se congratula com a reformulação que foi feita dos crimes de violação e de coação sexual, porque, de facto, esta fórmula também... iniciativa nossa da vontade cognoscível da vítima, penso que vai contribuir para uma maior jurisprudência relativamente a estes crimes. Por outro lado, o acolhimento nos artigos 166 e no artigo 177 daquilo que foram as propostas da PGR também acho que foi muito importante. E também por proposta do Partido Socialista, a proteção no sentido em que os crimes passam a ser agravados, os crimes sexuais, das crianças, no sentido em que, se esses crimes forem praticados na presença ou contra a vítima menor, respectivamente, consoante os crimes de 16 anos ou de 14 anos, há um agravamento das molduras penais e, portanto, houve uma preocupação de proteger os menores neste tipo de criminalidade. Finalmente, também congratular-nos pelo facto de, tal como disse o Sr. Deputado do PCP, de aplicarmos as medidas de proibição de contacto ao crime de perseguição, mas também, por proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao crime de ameaça e de coação. E referir apenas que faz sentido, nas circunstâncias absolutamente excepcionais que nós colocámos no artigo 200, número 5, que a pessoa ainda não seja arguída, precisamente porque ela vai ser notificada da medida de coação e nesse momento é constituída arguída. E também devo dizer que nos congratulamos também por as audições dos professores e professoras de Direito Penal e dos parceiros que recebemos da Ordem dos Advogados, da PGR, na sua esmagadora maioria, terem ido ao encontro daquela que era a nossa linha, de que não faziam sentido os projetos de leis que foram chumbados em votações indiciárias, no sentido de aumentar penas, ou de obrigar as vítimas a depor, ou de acabar, pura e simplesmente, com a suspensão provisória do processo, ou não permitir, em caso algum, a suspensão da pena. E, portanto, foi um caminho com o qual nós nunca concordámos e estamos, como é evidente, como todas e todos, empenhados na luta contra a violência de género e a violência doméstica, mas sempre nos limites estreitos do Estado de Direito e sabendo que grande parte da luta não passa pela lei, mas naquilo que ela deve ser melhorada e foi-o claramente neste caso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Sra. Deputada Sandra Pereira, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu agora vou falar menos como coordenadora do Grupo de Trabalho e vou falar mais como membro do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Presidente, dizer só que nós compreendemos a preocupação e até acompanhámos que tínhamos um projeto de lei autónomo para isso, relativamente à aplicação da medida de proibição de contactos aos crimes de perseguição, ameaça e coação. No entanto, a formulação que está aqui objetivada oferece-nos dúvidas jurídicas relevantes. Nos termos do princípio do contraditório, a ninguém poder-lhe-á ser aplicado nenhuma qualquer medida sem que seja ouvido previamente. Sr. Presidente, o próprio artigo 4 e 5 do texto de substituição refere-se que as obrigações previstas nas determinadas alíneas a que se refere podem ser impostas pelo juiz ao arguido. E depois o número 2 desse artigo diz, para efeitos da aplicação do número anterior, já nos vem dizer que já não é o juiz ao arguido, mas é ao suspeito. E, portanto, há aqui dúvidas jurídicas e de técnica jurídica que nós, eu peço desculpa, mas não conseguimos entender e não conseguimos deixar de denunciar aqui. Portanto, não é a preocupação política, só para dizer que não é a preocupação política que esteve aqui em causa e eu também lamento que não possamos ter chegado a um consenso, uma vez que vários grupos parlamentares tinham esta preocupação, mas não está em causa a preocupação política que todos tivemos, está em causa a formulação e a redação jurídica que se nos oferece, dúvidas absolutamente relevantes, tendo em conta os princípios orientadores do processo penal e tendo em conta outras disposições concretas e específicas relativamente à aplicação das medidas de coação. Depois gostaria de dizer, Sr. Presidente, que o Grupo Parlamentar do PSD tinha inicialmente dito que houve algumas soluções que fomos ouvindo pelo contacto que tivemos com entidades várias que trabalham estas matérias e quisemos suscitar um debate e tivemos. E no âmbito desse debate e dessa maturação e dessa discussão houve medidas que o Grupo Parlamentar do PSD apresentou que deixou cair e, portanto, não é verdade que a obrigação das vítimas a depor tenha sido a votação. Não foi, porque na proposta de alteração que o PSD formulou, retirou essa solução e retirou até em favor das declarações de memória futura, que tinha sido uma proposta inicial do Bloco de Esquerda e que se figurava absolutamente pertinente aqui, face até à audição que tivemos aqui com a Sra. Procuradora-Geral da República, que até tivemos por requerimento do PSD. E, portanto, dizer que, naturalmente, nós sabemos que há um caminho longo a fazer, este foi o caminho possível e foi bom, representa já um passo significativo. Fica por fazer, com muito lamento, também devo dizer em nome do grupo parlamentar do PSD e face a toda a discussão havida relativamente às vítimas, às crianças serem reputadas como vítimas e serem qualificadas como vítimas, fazia todo o sentido, na nossa opinião, e estamos perfeitamente à vontade para dizer que a proposta inicial não era nossa, fazia todo o sentido, na nossa opinião, a lei ter clarificado essa questão e ter harmonizado essa questão. E, portanto, achamos, até tendo em conta todo o debate que se tem gerado à volta disto e tendo em conta todas as entidades que já vieram a público dizer que foi uma oportunidade perdida do Parlamento nesta área, nós estamos absolutamente convictos que teria sido benéfico e teria sido uma medida importante no combate e na proteção às vítimas de violência doméstica, nomeadamente as crianças. E, portanto, não queria deixar de registar isto aqui. E queria, Sr. Presidente, dizer, não estou certa se isto é possível, mas o PSD, talvez o que fosse mais correto fazer era substituir os seus projetos iniciais pelas propostas de alteração que apresentou, porque essas sim é que resultam já efetivamente das soluções que foram maturadas e que nós temos a absoluta consciência que as queremos levar à maturação. Pois que os projetos iniciais, se pretende, foram alterados em virtude desta discussão e há soluções que deixámos cair, volto a repetir, nomeadamente como a obrigação das vítimas de porem, entre outras. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Deputado Sandra Pereira. Vamos então, temos dois textos de substituição, relativamente ao qual o PSD tem diferenças de voto, não é? E, portanto, iríamos votar relativamente ao artigo 200 do Código de Processo Penal, não é?
Sr. Presidente, eu pedia...
Sr. Deputado Tom Correia... Sr. Deputado Telmo Correia, faça o favor.
Portanto, só para dizer o seguinte, quer dizer, vamos lá ver, eu, em relação ao que temos de texto de substituição anterior e que foi votado no grupo de trabalho e que só tenho que me rever nas votações e na posição do CDS nessa matéria, em relação ao texto que tenha surgido depois, não tendo eu feito parte do grupo de trabalho, nem o tendo acompanhado, terei que ter um procedimento mais cautelar, eventualmente seguindo a posição que aqui foi definida pelo PSD, porque, efetivamente, o que é que caiu, o que é que não caiu, o que é que ficou e o que é que não ficou, eu pessoalmente não tenho esse conhecimento, porque, como é sabido, quem esteve no grupo de trabalho foi a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, que está, de resto, numa conferência internacional e, portanto, não está aqui presente. E, portanto, em relação ao que foi o trabalho do grupo de trabalho, eu tenho revisão completa e revejo-me na posição que foi definida. Em relação a qualquer alteração posterior, tenho que ter essa cautela.
Sr. Deputado...
Sr.
Deputado
António Filipe,
Isabel Moreira, pede para se inscrever. Está inscrito o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado. Eu compreendo perfeitamente a posição do Sr. Deputado Telmo Correia, porque não esteve no grupo de trabalho, mas no grupo de trabalho a posição que aqui foi expressa, apesar da divergência do PSD, o CDS não a seguiu, e pelo seguinte, e já agora, como há aqui os Srs. Deputados que não participaram no grupo de trabalho, vale a pena colocar qual é a questão. A questão, a dúvida que o PSD colocou, é se era possível aplicar uma medida de coação a quem não é arguido e é apenas suspeito. E aí parece-nos que a questão não se coloca, porque aquilo que nós propomos aqui é que seja em simultâneo, ou seja, nós estamos perante uma perseguição. Ela verifica-se. Há uma pessoa que se queixa de que está a ser perseguida. O perseguidor não é arguido ainda. E, portanto, aquilo que aqui se propõe é que no momento em que é imposta essa medida preventiva de proibição, que seja em simultâneo constituído arguido. E aí quer-nos parecer que não se coloca o problema do princípio do contraditório. Assim como alguém que é detido em flagrante delito, o princípio do contraditório só se aplicará quando for presente ao juiz, não no momento em que essa pessoa é detida para evitar a consumação do ato criminoso. E, portanto, daí que nos parece que essa... Que não faz sentido invocar aqui o princípio do contraditório quando se trata de impedir uma agressão efetiva e que se está efetivamente a verificar e que é preciso tomar medidas imediatas para que ela não prossiga. Claro que, obviamente, depois, a constituição de arguido, como se diz aqui, é feita num momento em que o suspeito é notificado dessa medida. E, portanto, quer-nos parecer que não há esse problema que aqui é suscitado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Tarso Filipe, Sr. Deputado Isabel Moreira. Sra. Deputada Sandra Pereira, tem a palavra.
Sr. Presidente, não queria muito continuar esta conversa, Sr. Presidente. De facto, a Constituição, como arguído, será feita a quando da notificação da medida de coação, portanto, a quando da notificação, sem que o arguído saiba que é arguído, sem que o arguído saiba que é suspeito, sem que tenha sido devidamente ouvido. E nós não temos uma posição absolutamente fechada sobre isto, temos sérias dúvidas jurídicas da coerência e da harmonização que isto se faz no Código de Processo Penal. Percebemos a preocupação, acompanhamos a preocupação, achamos que a solução, talvez a redação pudesse ser outra, não vamos voltar aqui. Estas 48 horas que estão aqui definidas no número 4, por exemplo, Sr. Presidente, são 48 horas a contar exatamente do quê? Também não se percebe. Dir-me-ão, a contar dos fortes indícios da prática do crime de ameaça. Isto é absolutamente subjetivo. A contagem de prazo em processo penal deve ser feita a partir de momentos processuais. Esta questão dos fortes indícios da prática do crime de ameaça, quando é que são, não é absolutamente determinável no tempo. E, portanto, Sr. Presidente, sem querendo continuar esta conversa, são as nossas questões, mas continuo a dizer que a nossa preocupação política mantém-se, mas não achamos que esta redação lhe dá inteira cobertura.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Pereira. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Sr. Presidente, muito rapidamente, também não quero prolongar a discussão, relativamente ao número 5, revejo-me inteiramente nas palavras do deputado António Filipe, já foi explicado, portanto não vale a pena insistir, o Partido Social Democrata é livre de votar como quiser. Relativamente ao número 4, também não percebo a dificuldade em perceber como é que se conta ao prazo de 48 horas. As obrigações previstas nas alíneas A, D, E e F do número 1 do presente artigo também podem ser impostas pelo juiz ao arguído. Pronto. Se houver fortes indícios da prática de crime de ameaça, de coação ou de perseguição, portanto, se reunir esses indícios, a partir do momento em que reúne, com o arguído perante si, tem 48 horas para fazer isso, ponto final.
Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Numa relação de completa alteridade com o grupo de trabalho, portanto, manifestamente não o acompanhei, mas se a questão é da concomitância da Constituição de Arguído com o conhecimento da medida de coação que lhe é aplicada, o artigo 58 do Código de Processo Penal já resolve a questão. É obrigatória a Constituição de Arguído no momento da aplicação da medida de coação. Portanto, certo? Já prevê a lei, outros casos. Não, mas não se pode aplicar a medida de coação se nesse momento, a regra geral do artigo 58, no momento em que o indivíduo é objeto da aplicação da medida de coação, é obrigatoriamente constituído arguido. Até pode ser posterior, não é isso? Até podem remeter para o momento posterior, mas no momento da aplicação nem é preciso a autoridade judiciária, é o órgão de polícia, seja quem aplicar, tem que o constituir arguido. Quer dizer, essa questão não se colocará, nunca haverá um indivíduo que tenha uma medida de coação sem saber que é arguido.
Sra. Deputada Sandra Pereira, faz o favor.
Sr. Presidente, por aqui se vê que a redação não é feliz. É só por aqui se vê, portanto, suspeito, é isso mesmo, é suspeito, porque se efetivamente ele for notificado a quando da notificação da Constituição de Arguído, ele é arguído e tem um estatuto processual. Suspeito não tem nenhum estatuto processual. E, portanto, nós percebemos, mas perceba também que isto se nos oferece dúvidas jurídicas absolutamente relevantes, como se viu aqui, até pela nossa discussão.
Muito bem, então... Vamos então votar separadamente no texto, portanto, o texto de substituição onde são suscitadas estas divergências portanto, vamos começar por votar a parte que a Sra. Deputada Coordenadora pretende autonomizar para, no texto de substituição. Como é que identificamos o artigo 200 do Código de Processo Penal?
Sim, Sr. Presidente, eu iria, porque nós alterámos o nosso sentido de voto, então, relativamente ao artigo 163, 164, seguindo o texto de substituição, 160... não é? Não foi este que eu segui. É melhor ser por aqui. 163, 164, 166, 177, nós votaremos a favor.
Portanto, isso é a favor.
A favor.
E o que é que não é a favor?
Relativamente ao artigo 200, abster-nos-emos.
Então era o que eu estava a dizer há bocadinho.
Desculpa, Sr. Presidente, isto é... Então pronto. O resto
muito
está
bem.
Ratificado
então,
da nossa parte.
Então vamos votar o artigo 200 e depois, em bloco, está ratificada a votação iniciária. Portanto, vamos votar o artigo 200 exclusivamente. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado com a abstenção do PSD. Podemos dar por ratificada a votação?
Agora não. Vota a favor. O restante votou contra e o restante agora vota a favor.
Bom, então agora vamos votar o restante. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado. Sim, mas eu estava a perguntar quem se abstinha. Portanto, está aprovado por unanimidade. E agora, o texto, o segundo texto de substituição, damos por ratificadas as votações indiciárias feitas pelo grupo de trabalho e o que é que falta? E não falta mais nada. Portanto, vamos almoçar e às duas e meia...
Falta.
Sim.
Portanto, há dois projetos de lei, mas assume-se que estão indiciariamente...
Retiraram. Sim.
Não, julgo que o Bloco manteve o 1183 e julgo que o PCP também manteve o da violência doméstica, não é? Portanto, mas aí poderemos assumir o resultado das votações, pelo menos pela parte do grupo parlamentar do PSD, podemos assumir as votações indiciárias.
Sim.
Bem.
Sim, sim. Bem. Pode ir almoçar tranquilamente, Sra. Deputada Sandra Pereira. Muito obrigado.